Boa noite, queridos, e graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É sempre bom quando a gente pode parar na presença do Senhor e refletir um pouco na sua palavra, conversar um pouco sobre o que Ele tem para a gente. E nós estamos vindo aí da puxada do final de semana e tem sido uma bênção para a gente. Não é? Falta voz. Hoje de tarde eu parei um segundo em casa e já peguei no sono. Estava ali louvando, a gente tem que orar de olho aberto, porque não dá para fechar o olho, senão a gente dorme. Mas graças a Deus por isso. É bom quando você se gasta na presença do nosso Deus. E falando em se gastar na presença do nosso Deus, eu tenho uma oportunidade para você que você não vai querer perder. Domingo que vem, dia 30, é domingo no parque. Não é programa de TV, certo? Nós estamos indo para o Parque do Bacaxeri. Essa galerinha chamada Cross, que passou esse final de semana sendo capacitada, treinada, encorajada, vivendo ali em comunhão, já está animada. E a gente vai querer mover aquela galerinha ali no Parque do Bacaxeri. E a gente quer contar com você, porque este é o ministério da nossa igreja. E a gente quer convocar você a estar ali presente. A gente vai estar usando esse folheto, que já compramos e está à disposição, A Jogada Perfeita. Um momento ideal para alcançarmos pessoas com a chegada da Copa do Mundo. E é um folheto que trata justamente sobre isso. E usa desta ferramenta que é a Copa para compartilhar do Evangelho. Então a gente quer encorajar você. Começa a separar a partir ali das 14h para você e a sua família estar junto com o Cross lá no parque. Estamos levando o ônibus Linha da Vida. Vamos ter atendimento odontológico, para higiene bucal, a gente vai estar trabalhando com os fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, e a gente vai estar lá trabalhando com aquilo. Temos uma jogadora de vôlei da seleção brasileira que vai com a gente, vai levar uma equipezinha do Rexona com ela. Então a gente está fazendo uma muvuca grande ali no parque para o Senhor. Né? O parque no domingo fica lotado. Crianças, então a gente vai fazer pintura de rosto, vamos fazer bexiga, né? Vamos fazer trabalho ali com o pessoal do skate vai estar indo, e a gente quer contar com a sua presença. Então nós temos já esse material que está à disposição, e nós vamos levar domingo que vem para lá, e nós temos esse outro aqui, A Jogada Perfeita, que também já está à disposição para você. É uma devocional de 30 dias, que você pode adquirir ali atrás, vai estar sendo disponibilizado para você, 3 desses a R$1. Olha, é uma forma gostosa de você poder compartilhar do Senhor. Você abre ele, você tem a devocional e no cantinho tem curiosidades da Copa do Mundo. E olha, para a rapaziada, esse presente é joia, hein? Porque a rapaziada gosta do futebol. Então use isso aqui, né, para que seja um instrumento nas tuas mãos. E vai ser um tempo muito gostoso, com certeza, domingo que vem. Queridos, a gente está no mês da família, trabalhando sobre a família. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre as nossas necessidades. E quando eu digo nossas necessidades, a necessidade da família. Hoje pela manhã, o pastor Marcos, ele tratou uma área muito importante do nosso dia a dia. Ele tratou lá Atos, capítulo 2, versículo 17. Naquela passagem onde Pedro coloca de uma forma tão clara e objetiva, né, orando e declarando que os jovens terão visões, os velhos sonharão, e decorre ali com um encorajamento para que a igreja possa viver de uma forma que venha refletir Jesus Cristo. Mas como refletir Jesus se não começarmos dentro da nossa própria família? Trabalhando com jovens, Marquinhos trabalhando com os adolescentes, a gente tem visto que a primeira batalha, quando nós estamos no gabinete com um jovem ou com um adolescente, já foi perdida na casa, no lar, com os pais. E por isso eu gostaria de falar um pouco sobre uma família que conseguiu passar o bastão de uma forma correta. Não perfeita, mas buscando os princípios do Senhor para ela. E desta forma conseguindo passar de pai, de mãe para filho, de vó para neto, aquilo que nós precisamos hoje passar para os nossos filhos e passar para os nossos netos. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, desculpa, capítulo 1, versículo 5. Uma passagem talvez conhecida de muitos de vocês. E ela trata de uma família. Eu creio que hoje o que domina as nossas mentes, nós como família, como pais. É o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Isso domina a nossa mente, pelo menos como pai domina a minha mente. Como é que meus filhos serão? Todo pai e mãe espera que o seu filho cresça em caráter, cresça em cidadania, cresça em relacionamento com os amigos, relacionamentos saudáveis, fazendo aquilo que é digno neste mundo. E Timóteo era esse tipo de filho. Eu queria só ler essa passagem com você, uma passagem curtinha, mas que trata tão bem esse assunto que nós precisamos conversar hoje, de passar o bastão para aqueles que estão chegando, aqueles mais novos. Diz assim a palavra do Senhor: recordo-me, isso Paulo falando sobre Timóteo e a sua família, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, uma geração, e em sua mãe Eunice, segunda geração, e estou convencido de que também habita em você, terceira geração. Queridos, é como uma corrida de revezamento. A avó passou para a filha passou para o filho. E isso foi dado continuidade. E a gente ouve grandes coisas que Paulo trata no livro de Timóteo sobre a pessoa do Timóteo. Timóteo era o tipo do filho que, eu creio, muitos pais gostariam de ter. Ele nasceu no primeiro século, numa cidade chamada Listra, na Ásia Menor. Hoje se coloca ali na Turquia. Mas era um filho que foi tratado com três características importantes por Paulo nesta carta. Primeira característica da vida dele era que ele era um jovem com caráter. E eu creio que todo o pai hoje, toda a família deseja jovens, os pais, os filhos, com caráter. Não só isso, mas ele era um jovem de sucesso. Sucesso aonde? No seu ministério. Porque ele trabalhava para o Senhor. Ele se entregou já no início da sua sociedade com Paulo, do seu caminhar com Paulo, seu pai na fé, ao trabalho do Senhor Jesus Cristo. A sua mãe, a sua avó já tinham consagrado eles para esse ministério com o Senhor. E não só isso, mas Paulo fala que ele tinha um valor tremendo como amigo. Eu creio que para um pai não haveria coisa melhor do que saber que o meu filho tem caráter, de que saber que o meu filho tem sucesso, quer seja numa profissão, quer seja no ministério, e que o meu filho é valorizado como um amigo, com relacionamentos saudáveis. Como é que Timóteo chegou a atingir essa característica? Quais foram os fatores que colaboraram para que este jovem se tornasse esse tipo de homem que todo o pai sonha para que o seu filho se torne? Dá para observar alguns fatores importantes. Olhando de perto a palavra de Deus, lendo um pouquinho mais, sendo detalhado e destrinchado, a gente vê que pelo menos três fatores vieram a colaborar com esse, com essa passagem de bastão, com essa reprodução na vida do filho. E eu queria rapidamente ver com vocês esses fatores positivos que influenciaram a vida de Timóteo de uma forma tal que ele se tornasse um jovem com caráter, um jovem de valor e um jovem de sucesso. O primeiro deles, primeiro fator positivo, e se você quiser acompanhar melhor, você abre a revista IBB e lá dentro tem o esboço. E lá você pode acompanhar melhor a mensagem. Mas o primeiro fator positivo na formação desta vida, nessa passagem de bastão, foi a hereditariedade. E com isso, o que é que eu quero dizer? O exemplo dos pais. Coisa tão importante, queridos. O exemplo dos pais. Na minha célula, nós tivemos já alguns casos onde conversamos sobre filhos. Por ter o pastor de jovens ali, fica mais fácil você entrar em contato com ele. E a gente sofre um pouquinho na célula, porque a gente quer chegar lá meio que camuflado, né? Para a gente receber um pouquinho, mas a gente termina trabalhando ali também. É bênção, é tudo para o Senhor. Mas algumas vezes, algumas cobranças que surgem, e interessante que, de vez em quando, a gente compartilha no ministério, eu e o Marquinhos ali, como há uma cobrança de alguns pais em relação aos pastores. Como se fosse a nossa função educar os seus filhos. E deixa eu trazer boas novas para mim e para o Marquinhos. não é a nossa função educar os seus filhos. Deus chamou vocês para educarem os seus filhos. E como pastores, nós estamos cá sobre os ombros do pai e da mãe. Deus instituiu assim. Ele não deu nem para a escola, nem para a igreja a função da educação. E por isso, parece que pais podem viver de qualquer forma e esperar que o pastor, de alguma forma, faça um milagre e aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente volte para a igreja e está lá louvando ao Senhor. Como se isso não partisse dos pais. Queridos, é por isso que precisamos tanto viver uma vida exemplar diante dos nossos filhos. Veja só o que disse o versículo 5. Perdão. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó. Ou seja, aquela primeira geração já vivia uma vida muito íntima do Senhor. Não havia falsidade, superficialidade. Não havia uma máscara. Mas a avó era sincera no servir a Deus. E isso passou para a filha. E Eunice também era tão sincera e se derramava aos pés do Senhor, ao ponto de ser reconhecida como uma fé não fingida, como uma pessoa que era apaixonada por Jesus. E isto é bênção. Quando Paulo trata desse assunto, ele está tratando justamente da hereditariedade, do exemplo, dessa passagem de bastão. Você já ouviu alguns ditos populares, como um riacho não corre para a fonte, mas da fonte? Já ouviu esse dito popular? Você já ouviu o dito popular que diz que se você quiser formar um cavalheiro, você começa com o avô, lá atrás? Isso tudo faz parte da sequência de eventos na nossa vida que faz com que venhamos a reproduzir vidas saudáveis. Filhos saudáveis, e saudáveis, queridos, em todas as áreas. Não filhos perfeitos, mas saudáveis. E esse é o nosso desejo. Um homem, presidente de uma universidade nos Estados Unidos, ele foi confrontado numa reunião de pais e mestres, por alguns pais, o porquê que a universidade não fazia mais ainda pelos seus filhos. E olha, já é uma universidade muito reconhecida. E esse presidente parou, olhou para os pais que ali estavam e disse assim: olha, nós não fazemos mais pelos seus filhos, porque eles são os seus filhos. E a responsabilidade é de vocês. Sabe, queridos, é tão importante que saiamos daqui com essa percepção de que a responsabilidade na educação dos nossos filhos é nossa, de estabelecer já cedo limites, de concentrar o ensino da palavra do Senhor através do culto doméstico, de parar na cama com o filho e abrir ali a palavra e compartilhar com ele. Sabe, de poder chamar a filha e dizer assim: filhota, olha, quando você começa essa parte aí de namoro, esse questionamento, olha, é assim que funciona. A palavra do Senhor nos ensina desta forma. E queridos, até os 7, 8 anos de idade, é fundamental a presença da mãe e do pai na vida dos seus filhos. Porque senão estaremos colhendo adolescentes com problemas e jovens piores ainda, porque não foi ali naquela faixa de idade educados no caminho do Senhor como deveriam ter sido. Estava fazendo o aconselhamento de um casal, o pré-nupcial, não é como alguns chamam, que está para casar aí em breve, mês que vem, e conversando com eles sobre filhos. E mostrando para eles a importância de investir rapidamente na vida dos filhos. Inclusive desafiando a mãe, ou a futura mãe que ali estava, né, que ainda nem grávida estava, mas que com certeza iria ter filhos, ela queria ter filhos e tudo mais. Mas já desafiando: você aceitaria o desafio de permanecer em casa durante estes anos principais na educação, na formação do caráter do filho, Deus assim provendo? Você está pronta a abrir mão para que Deus te use na educação do teu filho, da tua filha, naqueles momentos fundamentais? Já começando, queridos, a incutir isso na cabeça dos nossos noivos, para que quando cheguem os filhos, eles possam entender que há essa necessidade, e havendo a possibilidade que abra mão. Quando Cássia e eu casamos, nós discutimos sobre isso antes de termos filhos. E a nossa decisão foi que até esta idade, ela abriria mão e permaneceria em casa. E graças a Deus tem sido assim. E Amanda já está com 11 anos, o Rafa com 9, e Cássia está terminando a pós-graduação agora para retornar ao mercado de trabalho. Porque entendemos que agora Deus já começa a nos dar essa possibilidade. Mas são decisões que o casal, que a família tem que tomar no investimento dos seus filhos. Porque, queridos, exemplo é tão importante. Não tem como dizer, filho, faça o que eu digo, mas não venha a fazer o que eu faço. Se você pensa que quando está dirigindo e você dá uma banana para quem está no carro do lado, o filho não atenta e copia, você está muito enganado. Outro dia, Cássia me chamou e disse assim, amor, você já viu como a tua filha, nessas horas é a minha filha, como a tua filha está respondendo? Rápida, linguinha afiada. E ela olhou para mim e disse assim, parece com alguém que eu conheço. E eu comecei a pensar e me vi na minha filha. Vi ela fazendo algumas coisinhas que eram características minhas e que precisavam ser trabalhadas. Sabe, aí a rapidez no conserto e na mudança na minha própria vida, para que a minha reprodução não seja imperfeita, não seja parcial, não seja quebrada, mas seja aquela que Deus quer que eu tenha. Um dia, um pai chegou para o filho e disse assim, filho, você sabia quem o que o Abraham Lincoln fazia quando tinha a sua idade? E o filho gurizinho olhou para o pai e disse, não, mas eu sabia o que ele fazia quando tinha a sua idade. Você sabe quem Abraham Lincoln era, né? Ou seja, o filho já ali mostrando que, olha pai, a forma como você se porta é a forma como você influencia a minha vida. E a pergunta é, queridos, como vocês estão se portando? E como vocês estão influenciando aqueles que estão sob a sua guarda? Dádiva de Deus, preciosa, para que você cuide, para que você trate. Quando olhamos a vida de Timóteo, nós descobrimos que a hereditariedade, o exemplo estava do seu lado, porque ele tinha uma família e tanto. Uma avó com uma fé que não era fingida. E uma mãe que se deleitava na presença do Senhor. E mais para frente a gente vai ver que era uma mãe que ensinava os seus filhos. Queridos, querem falar sobre família? Família é isso. Exemplo. É trabalhar juntos. Não é deixar o filho na creche, nem é deixar o filho com a empregada ou com a avó, que a avó não educa, nem a avó educa. Avô e avó. Fechem os ouvidos. Avô e avó são bênção. Não se engane. Mas a responsabilidade não é deles. É sua e é minha, como pai, como mãe, de educar os filhos. Muitos de nós queremos jogar para outros a responsabilidade. Sabe qual é o maior problema de relacionamento que nós temos? É porque no envolvimento, tudo custa. Você já parou para pensar nisso? Quando você vai se envolver com alguém relacionalmente ali, custa. Custa o quê? Quando ela está rindo, você ri junto. Mas também quando ela está chorando, você chorar junto com ela. Custa, às vezes, até dinheiro você se relacionar com alguém. Custa abrir mão daqueles momentos onde você estaria na cama, tirando um soninho. Ou quando você estaria assistindo aquele filme que você gosta. Ou aquele programa que você acha que é muito importante, abrir mão daquilo para estar lá. Se relacionar custa. Se relacionar com os filhos, queridos, custa muito mais. Muito mais. Por isso, amarre os seus filhos a vocês. Porque não existe ninguém que ame mais os seus filhos, em primeiro lugar, do que Deus. Mas em segundo lugar, do que vocês. Pastor não ama mais o seu filho do que você ama. E você conhece o seu filho muito mais, ou pelo menos deveria conhecer muito mais do que o pastor conhece. Por isso que o primeiro fator que influenciou a vida de Timóteo para ele ser aquele jovem que ele gostaria de, que eles gostariam que ele se tornasse, foi isso. O exemplo na vida da família, do pai e da mãe. Em segundo lugar, foi a atmosfera no local de crescimento. Ou seja, a educação. a educação. Você pode ensinar não sendo exemplo, onde o ensino não vai longe. Mas quando você ensina e é exemplo, esse ensino, ele é potencializado. E aí ele é visto não só como ensinamento, mas um ensinamento através do próprio exemplo, marcando a vida. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, ele tem o trabalho do discipulador na vida do filho. E o discipulador, ele só não transmite um conhecimento, ele transmite o caráter. É o que a palavra discipulado reflete nas línguas originais. É uma transferência, não só de conhecimento, mas de caráter. Por isso que os discipuladores da antiguidade recebiam os discipulandos em sua casa, para que na convivência houvesse não só a transferência de conhecimento, mas também a transferência de caráter. Porque o conhecimento pode morrer, mas com o caráter correto, esse conhecimento é dado continuidade. Por isso que a Bíblia diz, e até que ele esteja lá no final, ele não se afastará. Sabe por quê? Porque ele conhece a palavra do Senhor que foi vivida através do caráter dos pais dentro de casa. Educação é muito importante. Oliver Wendell, ele disse que a educação vem em segundo lugar, perdendo somente para a natureza. Ou seja, a educação ela vem em segundo lugar, coladinho ali no exemplo que nós podemos ter dentro de casa. E queridos, se nós não ensinarmos, deixa eu contar uma história para vocês. A cidade ensina o homem. Os amigos vão ensinar ao seu filho, à sua filha. Se você não ensina. Recentemente eu compartilhei com o Marquinhos sobre a revista Veja. Não sei quantos assinam a revista Veja aqui, mas eu creio que há duas semanas atrás saiu uma reportagem sobre os filhos que estão saindo do armário mais cedo. E hoje pela manhã o Marquinhos tratou essa área de homossexualidade. Eu queria tocar nela também, que é uma desgraça que está crescendo no nosso meio. Deus ama o homossexual, mas abomina a homossexualidade, o pecado. E interessante é que meu filho pegou a revista Veja, 9 anos, e estava olhando. E chegou para minha esposa e disse assim, mãe, o que é gay? Cássia olhou para mim e disse assim, bom, a gente vai ter que ter uma conversa. E aí a gente preparou o ambiente para ter uma conversa com ele. Talvez se não houvesse a necessidade daquele momento de fazê-lo, talvez não tivéssemos feito nessa idade ainda. Mas tivemos que fazer, intervir em algo que nós não gostaríamos que a cidade, os amigos, os professores ensinassem. Mas que nós ensinássemos o que é princípio divino para a vida dele. E começamos a explicar-lhe. Porque agora a idade baixou dos 21 para os 14 anos, queridos. 14 anos de idade. Gurizinho de 14 anos que está trazendo o namoradinho para casa. E o pior, com a autorização dos pais. Quem quiser esse artigo, eu vou trazer e deixar disponível lá na recepção para você, para tirar uma cópia. Porque, olha, é um negócio abominante o que está acontecendo. Falando que essa nossa sociedade agora, essa nova geração que nós temos, tem uma facilidade muito grande de receber, de não ter problemas acolhendo todos aqueles que têm agora uma decisão diferente daquela que é a normal. Que ele já não vem mais nada nessa parada gay, que a gente não deve ir para essa parada gay, porque essa parada gay só está dando, eu assumo ali e pronto. E ninguém fala nada, e os jovens aceitam. Foi aquilo que o Marquinhos estava falando hoje pela manhã. Perdemos os exemplos, perdemos a liderança. E a nossa mocidade está largada. E queridos, se você não intervir na vida do seu filho, não pense que o mundo vai. O mundo só vai ajudá-los mais para dentro do buraco. E é isso que tem acontecido. Você sabia que era tão importante esse negócio de crescimento, de influência na vida dos filhos, que os russos, na época ainda da cortina de ferro, eles tinham mais do que 50% do controle da maioria das escolas infantis na Rússia e de que eles investiam tremendamente nisso. Por quê? Porque eles, controlando a atmosfera da educação, eles controlavam a atmosfera do caráter. E eles formavam ali quem eles quisessem. Por isso que eles controlavam as creches, porque era a formação inicial daquelas crianças, tentando estabelecer uma nova forma de governo e de controle sobre a vida do homem. Queridos, a sociedade sabe disso. E deixa eu contar uma história para vocês. Você sabe quantos anos Satanás tem de experiência tentando o homem? Muitos. Ele sabe onde apertar em você para você chiar. E ele sabe onde dizer para o seu filho. E o seu filho ir. E se você não proteger, meu querido, ninguém vai. É por isso que eu exorto vocês, pais, a trilharem esse percurso com os seus filhos. Essa é a nossa função, sabe, de guardá-los, de cuidá-los, ensinando-os aquilo que eles precisam aprender. Porque de todas as atmosferas que existem e locais, não existe uma tão eficaz quanto lá. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou seja, inculti-lo nos nossos filhos faz com que aquilo o mantenha no curso. Com lutas, com batalhas, com quedas, com vitórias, sim, mas conhecedores da verdade. 2 Timóteo 3:15 nos mostra como é importante. Olha só o que é que ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, falando de Timóteo. Desde criança, quem foi que ensinou? Quando Paulo o conheceu, ele já não era criança. Então ele veio sob a tutela de quem? Da família. O cuidado de quem? Da família. E ele diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes para torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem ensinado o seu filho. Você tem gasto tempo com ele. Eu sou pastor dessa igreja. Mas quando eu chego em casa e no carro, eu pergunto para os meus filhos: o que é que o seu professor de escola dominical ensinou a você? Porque nós temos professores e professores. Nós temos pastores e pastores. E eu cuido, com a terminologia do seminário, com os pica-fumos. Eu me preocupo com a educação cristã, bíblica do meu filho. E eu pergunto para ele: filhote, o que é que você aprendeu hoje na escola dominical? O que é que te ensinaram lá? Como é que foi? Sai do Juba, filhote, como é que foi lá no Juba? O que é que o tio falou? E eu fico ligado. Queridos, é nossa responsabilidade. Não é de mais ninguém. Por isso, a urgência de assumirmos o ensino dos nossos filhos. A escola ensina? Ensina, graças a Deus. Escolha uma boa escola para os seus filhos. Mas não deixe na mão deles o fazer para você. É sua responsabilidade. O lar é a primeira escola que a criança conhece. E com certeza deixará uma marca nela até o fim da sua vida. Timóteo, ele veio de um lar cercado de uma influência que o tornou num homem verdadeiro e crente. Era por isso que ele era um jovem de caráter, um jovem de sucesso e um jovem que tinha um relacionamento saudável. E olha, relacionamento é importante. E se ligue. Sabe o que é que eu faço em casa? De vez em quando minha filha diz: papai, eu queria ir para casa de uma amiguinha. Eu digo: ô, que já, vamos fazer assim, traga sua amiguinha aqui para casa. Ó, esse é irmão desse. Vai dar trabalho para mim? Vai. Vai me custar uma pizza? Vai. Mas eu quero na minha casa. Então algumas coisas, queridos, tem que estar ligado. O que é que ela vai aprender lá na casa do fulano? Eu não sei. Lógico, tem alguns casais aqui da igreja, nós somos amigos mais íntimos, e eu conheço ali do caráter e da postura daquela família, eu não tenho problema nenhum meus filhos irem para lá, ou os filhos de lá virem para cá. Mas se eu não conheço, querido, não vai. Se tem uma festinha, eu vou levar, eu vou deixar, eu vou perguntar o que é que vai rolar, como é que é o esquema aí. Porque eu trabalho com jovens e eu sei o que é que rola lá fora. E como os pais têm aberto a guarda e depois reclamam: ah, por que que meu filho está assim? Estava conversando com uma senhora E ela dizendo, é porque quando eu educo meu filho, o marido vem e deseduca. E depois ela vem para mim e diz, olha, o que é que está acontecendo? Eu digo, minha filha está aí na sua cara. Você diz uma coisa, seu marido diz outra. E o filho usa e diz, quando preciso de algo, vai para o pai. Quando eu preciso de algum limite ou de alguma proteção, eu vou na minha mãe, porque eu sei que ela é, né, ali, ó. E crianças pegam isso rapidinho. E adolescentes usam vocês dessa forma. Queridos, limites é importantíssimo. Um equilíbrio é importantíssimo. E estar junto é importantíssimo. Ter conversa com seu filho. Poder dar a liberdade dele falar com você. Sem ser reprimido. Sem ser abusado com palavras ou fisicamente. Dar a liberdade de ter comunicação. Oportunidade de conversas francas e abertas. Isso é ensinamento. Quando foi a última vez que você sentou com seu filho ou a sua filha e disse assim, vamos bater um papo? Como é que está indo lá na escola? E esse teu amigo? Cara, eu soube que esse teu amigo entrou ali, foi lá, tal, não sei o quê. Então, olha, eu soube que vai ter aí uma formatura, vai ter uma festa, tal, assim, como é que é? Sabe, ó, eu soube, né, teve um menininho aí que ligou, tal, como é que é esse negócio? Fiquem ligados. O Dongli está rindo porque ele está ali chegando nessa fase, né? E já está preocupado. Ele perguntou se eu podia emprestar o meu 380 para ele. Mas a necessidade de cuidarmos dos nossos filhos. Queridos, essa é a fase. Se não tivermos exemplo, apoiado com uma educação bíblica e princípios da palavra do Senhor, nós não teremos o sucesso que Eunice teve na vida de Timóteo. E queridos, ela não veio de uma família perfeita. Ela não veio de uma família perfeita. Depois, a gente não vai ter o tempo aqui, depois você dá uma olhadinha na família, no marido dela, como é que era o esquema, no pai dele. Ele não veio de uma família perfeita, mas veio de uma família que pagou o preço para ter um filho daquela forma. Terceiro fator fundamental, importante, na formação de uma vida, é a escolha pessoal. E aí a gente já começa a sair daquela fase de criança, de adolescente, e começar a viver agora com os homenzinhos que vão surgindo. As meninas que já vão ficando um pouquinho mais velhas. E começar a trabalhar a livre escolha deles. Sabendo que para cada escolha há uma consequência. E começar a ensinar isso. Paulo entende que a livre escolha é importante. E apela para que as escolhas de Timóteo sejam escolhas sábias. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo 2:22. Ele diz, olha, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Paulo sabe que o caráter e conquistas não descansam somente na hereditariedade ou na atmosfera do local, ou seja, não descansam só naquela questão do exemplo ou no ensinamento, mas nas escolhas que as pessoas fazem com estas duas coisas em mente. Com aquilo que foi o exemplo na minha vida, com aquilo que eu fui ensinado, eu uso essas duas para tomar a decisão correta e trilhar no caminho que vai me levar ao Senhor. E você vai ter filho como a minha filha. Que eu digo, filhota, não, tá bom, papai. E filhos como meu filho. Filho, não. Filho, não. Filho, vem cá, não. Porque ele testa, ele vai vendo os limites. Ele vai testando, e em alguns momentos eu abro mão, e lógico, de olho, por quê? Porque eu deixo ele quebrar a cara e dizer, tá vendo, filho, eu falei para você que não dá. Porque essa escolha que ele fez é uma oportunidade de ensinamento de minha parte. Lógico, escolhas supervisionadas. Não vai dizer, não, eu abro, meu filho escolhe. Ele traz, transa com a namorada aqui em casa, ou então não, ele ó, está ficando com caro, então não, ele voltou meio chumbado da baladinha, não, a gente mantém aqui uma grade de cerveja, porque ele gosta de... Opa, peraí. Onde é que está o limite que você coloca para os seus filhos? Estava aconselhando um casal que o filho está com um problema, e eu disse para eles, olha, quando chega nessa idade, desses marmanjos aqui na frente, é aquela idade de, olha, chegou nesse ponto aqui, queridos, se está dentro da minha casa, tem regra. Meu pai dizia para mim, meu pai era um cara bem durão, né? Ele dizia para mim, se chegar aqui em casa, cabeludo, de brinco, ou tatuagem, é um pé no traseiro. E o meu pai era o meu pai. E meu irmão testou. E ele chegou em casa. E antes que meu pai o pegasse, minha mãe arrancou o brinco da orelha dele. Ela não arrancou, filho, vem cá. Ela arrancou. Queridos, enquanto estão dentro da sua casa, estão sob sua responsabilidade, você põe os limites. Sabe, aqui dentro não tem isso, não tem isso, não tem isso. Por quê? Porque somos uma família que honra a Deus, que serve ao Senhor. E a gente não vai, de forma nenhuma, ser coniventes com você no pecado. Nós o amamos, mas enquanto dentro da minha casa, é assim que funciona. E querido, chega numa fase da nossa vida que nós precisamos entender que os nossos filhos crescem. E com eles crescem também a liberdade das escolhas. E aí é onde o coração aperta. Porque eles começam a trilhar sozinhos. E eu vejo pais com uma dificuldade tremenda de encarar essa nova fase na qual os filhos chegaram. De tomarem as suas decisões. Mas ao mesmo tempo de que enquanto é dentro dessa casa, as suas decisões são pautadas pelas regras dessa casa. Se ainda quer morar aqui dentro. E queridos, é assim que nós impomos limites aos nossos filhos. Com amor. Amando, chorando, mas com limites. Porque todos nós precisamos de limites. Dizem que crianças precisam de limite. Você precisa de limite. Eu preciso de limite. É por isso que nós não vivemos sozinhos. É por isso que nós temos regras em qualquer lugar. É por isso que a palavra do Senhor foi escrita. Por isso que dizemos que ela é a nossa única regra de fé, de crença, daquilo que eu creio e de prática, do meu dia a dia, das minhas atitudes, das minhas ações, está tudo aqui. E temos parâmetros e precisamos viver neles. Um garoto chegou para o pai um dia, né? Um mala. Chega para o pai, sabia que estava lá com o boletim dele, né? E estava lá cheio de nota vermelha. E ele sabia o que ia rolar quando chegasse em casa. E ele estava procurando meios para fazer paz com o pai. E ele chegou lá, pega o boletim, entrega para o pai. E diz assim, tentando sair da enrascada, né? O que você pensa, pai, que foi responsável por isto? A hereditariedade ou a atmosfera do local? É um mala. A livre escolha, queridos, ela, juntamente com o esforço, está intimamente ligada com a hereditariedade e a atmosfera do local, com o exemplo e com o ensino, na formação do caráter e no nível de sucesso que a pessoa tem na sua vida cristã. Nós temos que dar a liberdade, nós temos que dar a livre escolha, em alguns momentos supervisionadas, em outros momentos orando para que Deus os ensine e diga, Senhor, protege e guarda. E olha, acampa os teus anjos ao redor. É por isso que a palavra oração é de fundamental importância na vida de uma família. Fundamental importância. Alguns meses atrás, meus filhos começaram a ficar manhosos na área de oração. E quando a gente terminava a devocional, eles diziam, pai, ora aí. Ué, por que eu? Não, pastor, ora aí para terminar. Alguma coisa errada. Eu digo, não, todos nós vamos orar antes de dormir. E o quarto de um é aqui, o outro é aqui, então eu ficava na parede do meio, com o Cássio em pé, depois de ler a palavra, né, a gente colocava eles na cama, e aí eu ficava ali, eles queriam que eu orasse para o Jesus. Não, você ora, depois você ora, e depois eu oro, e depois a mamãe ora, mas todo mundo ora. E a gente precisa ensinar esse negócio de oração. Queridos, a luta que é para a gente conseguir fazer uma vigília com os jovens. A gente começa a orar com jovens, sabe aquela oração assim que a pessoa começa a orar aqui e você começa, né? Aí a perna já começa assim, ó. E já o cara muda de lugar. Ele, eita, não acabou ainda. E era um minuto de oração e ele já está lá. Sabe por quê? Porque os nossos jovens e adolescentes não foram ensinados a orar. Porque às vezes o papai e a mamãe acham que é função deles estar orando sempre aos seus filhos. É função. Sem deixar também de ensiná-los a orar, a crescer desta forma. Uma lenda rabínica, ela fala que muitas das características da pessoa, elas são determinadas por Deus. se o cara cresce homem ou mulher, se o cara nasce homem ou mulher, se o cara não, né? Se a pessoa nasce homem ou mulher, se ela nasce, né, alta, baixa, né, de pele mais clarinha, pele mais escurinha, né, os tipos que nós temos ali, Deus define algumas coisas. É dádiva do Senhor. Mas bondade, maldade, é definida pelo livre-arbítrio da pessoa. E é por isso que é muito importante quando a gente coloca o exemplo junto com a educação e dá as oportunidades de crescimento, a gente vê a bondade crescendo na vida daquela pessoa. E temos que entender que há processos e estágios. A gente não pode tratar o nosso adolescente como ele era criança. E pelo fato de não estarmos muito com ele no dia a dia, ou com eles no dia a dia, a gente quer tratar o adolescente como se fosse criança. Ou tratar o jovem ainda como se fosse adolescente. Ou tratar aquele cara que já está pós-universidade, como se ele fosse aquele gurizão que está saindo do segundo grau para a faculdade. E quando a gente está envolvido, a gente começa a entender os princípios e estágios pelos quais eles vão passando. E tratando de acordo com o estágio no qual ele está vivendo. E pais, às vezes, tratam de uma forma que, querido, era para ter tratado há 10 anos atrás. O cabra já está em outra idade. É de outra forma que a gente trata agora. Ele cresceu. 2 Timóteo 1,6 diz que por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Naquele momento, provavelmente Eunice e Lloyd não tinham mais aquela influência grande na vida de Timóteo. E sabe o que é que Paulo fez? Eu clamo a Deus e eu quero te relembrar daquilo que você foi ensinado e do dom que um dia você sabe que Deus te deu para fazer uma determinada obra. Se liga nisso, Timóteo. Não esquece disso, Timóteo. E muitas vezes, essa será a nossa função. De chegar e dizer assim, Juan, lembra como e quando Deus te chamou. E para o que Ele te separou. Essa é a nossa função. E ele chegar e poder dizer assim, pastor, como é que eu faço? E a gente trabalhar juntos. Mas a educação foi dada pela família. E cresceu assim. O problema central da educação infantil e também do período de adolescência é fazer com que eles queiram colocar em prática as coisas que os farão adultos responsáveis. Essa é a maior pergunta que nós temos. E como é que a gente faz com que eles coloquem em prática? É interessante que a resposta ela está no entendimento de que existe uma porta tremenda que leva o jovem e o adolescente ao entendimento de uma pessoa maravilhosa chamada Cristo Jesus. Paulo, quando ele aceitou a Jesus Cristo, ele viveu em vários lugares. Viveu lá em Jerusalém, Corinto, Éfeso, Roma. Talvez o seu filho e a sua família já tenha passado por Curitiba, São Paulo, Recife, fora do país. Mas uma coisa que Paulo comenta sempre, queridos, é que ele vive em Cristo. Ele menciona pelo menos 50 vezes nas cartas, nas epístolas paulinas, de que ele viveu em Cristo, de que ele vive em Cristo. O que ele estava dizendo é que essa nova atmosfera o tornou um novo homem. Segundo aos Coríntios 5,17, diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Uma adolescente, ela estava fazendo a confirmação dela, lá na igreja católica. E trabalhando aqueles questionamentos de adolescentes, né? A pessoa que estava ali à frente perguntou para ela como é que ela enfrentava as pressões dos amigos. As pressões das pessoas que estavam ali ao seu redor, da tentação no mundo. E ela respondeu assim, olha só. Em qualquer momento que eu sinto que é difícil fazer a escolha certa, eu me lembro do meu pai e da minha mãe. Somente o rostinho deles em meu pensamento me leva a fazer o que é certo. Sentiu? Somente o rostinho deles em meu pensamento me leva a fazer o que é certo. Será que o seu filho pode dizer isso? Quando o mundo tenta ele, quando a carne puxa ele para fazer aquilo que não é correto diante de Deus? Queridos, para finalizar, a presença de Cristo ela cria uma nova atmosfera no local, na nossa vida. Ela torna cada um de nós nova criatura. Por mais que hoje talvez você chegue e diga assim: Senhor, eu não fui aquele exemplo. Senhor, eu não ensinei como eu deveria ensinar. Ou talvez a minha família chegou a conhecer Cristo um pouquinho mais tarde. Olha, não tem problema, porque Cristo nos transforma numa nova criatura. E aquilo que a gente não aprendeu, a gente pode aprender agora. E aquilo que a gente não fez, a gente pode fazer agora. Por isso que essa graça é uma bênção. Porque é favor imerecido. E ela reflete, sabe o quê? A misericórdia do Senhor se renovando a cada dia. E nos dando hoje uma nova oportunidade de sermos os pais que precisamos ser. E você que é jovem, você que é adolescente e está aqui, para você já começar a pensar naquilo que você precisa ser. Porque eu gostei da palavra aqui do Johnson, né? Já olhando para frente. Os adolescentes de hoje serão jovens na Copa do Mundo do Brasil. Já já, você que é pai, vai ser avô. Imagina. E queridos, é rápido que o tempo passa. Será que hoje não está no momento de você fazer um novo pacto com o Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E quero ser o pai, quero ser a mãe que tu me chamastes para ser. Quando a gente apresenta as crianças na igreja, cada vez que a gente apresenta uma criança aqui, não precisa nem ser a sua, a gente é lembrado de que ela pertence a Deus. E quando nós entregamos ao Senhor, o Senhor cuida, porque já é dele. Quando apresentamos nossos filhos a Cristo, nós os colocamos na presença do Espírito Santo. O nosso desejo como pais é que os nossos filhos tenham a mesma atitude que um jovem uma vez falou para o seu pai. Ele disse assim, falou para os dois, o pai e a mãe. Ele disse: eu quero agradecer a vocês pelo que sou quando estou ao seu lado. Sabe, falando mais uma vez da importância da presença dos pais na vida das crianças, na vida dos filhos. J.B. Phillips, ele pega uma das cartas de João e ele dá uma parafraseada. Ele diz assim: pela hereditariedade, pelo exemplo, pela hereditariedade de Deus em nós, conquistaremos o mundo fora de nós. Porque somos de origem divina, feitos para a honra e glória de Deus. E precisamos voltar às bases da vida cristã. Queridos, a gente pode concluir dizendo que a hereditariedade ela é divina nas nossas vidas. E é por isso que quando a gente é apresentado a Cristo, a gente vive na atmosfera do Espírito Santo. E essa é a atmosfera que nós estamos vivendo hoje. E depois que a gente ensina de Deus, a gente testemunha de Deus através da nossa vida, do nosso exemplo, tendo dado tudo isto a eles, a gente ora para que eles possam permanecer firmes e que continuem a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Um escritor francês chamado Joseph Hubert disse que filhos precisam de modelos mais do que de críticos. Como é que está a tua vida de pai? Como é que está a tua vida de mãe? Como é que está a tua família? Talvez hoje à noite você precise se colocar na presença do Senhor e dizer: Deus, me perdoa. Talvez dizer: Senhor, me ajuda. Talvez dizer: Senhor, não sei para onde eu vou, mas eu preciso da tua orientação agora. Ou talvez chegar aqui e dizer: Senhor, eu quero colocar os meus filhos no altar. Talvez pequenininhos. Hoje, eu orei pelo namorado da minha filha. Ela tem 11 anos. Tem algum namorado? De jeito nenhum. Mas não tem mesmo. A minha filha, eu quando estava no quartel, era oficial de tiro. E cedinho eu ensinei a minha filha a atirar. E ela chegou para mim e disse: papai, lá no clube tem tiro ao alvo, eu posso fazer? E ela vai ser daqueles que enquadram o rapazinho. Eu estou bem armado ali, o Senhor tem abençoado. O filhote vai dar um trabalhinho, o cabra é bom. Vai ter que caminhar junto com o pai. Mas olha, será que não está na hora de colocar esses rebentozinhos na presença do Senhor? Ou talvez, rebentões como esses aqui, na presença do Senhor. Eu não sei como Deus está tratando isso na tua vida. Eu sei que a gente não poderia de, na semana que tratamos de jovens e adolescentes, na capacitação deles, no mês onde trabalhamos as famílias, deixar de clamar e dizer, queridos, cuidem dos seus filhos. Porque a gente está vendo tanta desgraça no mundo. E aqui dentro. Tanta desgraça. Ainda bem que gabinete pastoral não fala. Porque às vezes dói estar ali dentro. E não são nem os nossos filhos. E o meu clamor e o do Marquinhos, eu tenho certeza que você possa fazer a sua parte como pai. Para que tenhamos uma geração bombando para o Senhor. Esse é o nosso desejo. Aí onde você está, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Queria que a gente pudesse encerrar orando. Encerrar nos colocando na presença do Senhor. Quando a gente segue com o Senhor Jesus, não há nada que impeça o mover do Espírito na nossa vida. A gente pode ter tempestades, a gente pode ter lutas, porque a palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições, mas Ele disse, tende bom ânimo, eu venci. Glórias a Deus, Ele venceu. E nós vivemos nessa vitória do Pai. Você está pronto para viver essa vitória? Na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu relacionamento com o marido, com a esposa. A gente vai cantar e louvar ao Senhor. Antes eu queria orar com você. Enquanto vamos estar cantando e louvando ao nosso Pai, eu queria te desafiar a levantar um clamor especial por tua família. Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença hoje de manhã, hoje à noite e hoje nesse finalzinho de culto de tarde. Ó Deus, aquilo que foi falado pela manhã através do Marquinhos, Senhor, mensagem tua para as nossas vidas. Precisamos sonhar sonhos para os nossos filhos. Precisamos, ó Deus, estabelecer metas para eles, limites. Precisamos, ó Deus, abrir o nosso coração e amá-los, não só provendo roupa, comida, escola, um teto, uma cama, mas, ó Deus, provendo do ensino, do exemplo. Ó Deus, estando junto com eles nas tristezas, nas dificuldades, como também nos momentos de alegria, de regozijo, de vitória, de superação. Nos ajuda a vivermos junto com os nossos filhos, Senhor. A entendermos que são nossos porque tu nos entregastes até que tu os leve. É nossa responsabilidade. Meu Deus, eu clamo agora pelas famílias que aqui estão hoje à noite. Que possamos ser famílias ajustadas, Senhor. Como esta família da qual Timóteo veio. Não era uma família perfeita. Não era um pai e uma mãe que viam a mesma coisa sempre, tinham suas dificuldades. Mas, Senhor, nós vimos um jovem que cresceu em caráter, que cresceu com sucesso no seu ministério, no seu trabalho, e que tinha relacionamentos saudáveis para a honra e glória do Teu Santo Nome. Por isso, Senhor, a cada manhã, quando o sol nasce, que Tu possa nos ajudar a encararmos, ó Deus, contigo o desafio do dia. Que isso possa começar hoje à noite, chegando na tua presença, intercedendo por nossas famílias. Você poderia se colocar de pé nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor. E se você quiser interceder por sua família, eu e o pastor Marcos estaremos aqui à frente, e a gente quer interceder com você. Eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar, e vir aqui na frente, para que nesse momento possamos, como igreja, como famílias, interceder por nossos filhos, interceder por nossas famílias, interceder por nossos relacionamentos. Eu quero te convidar, enquanto estamos cantando, a sair do seu lugar e vir aqui. E de joelhos, nós vamos encerrar esse momento. E consagrar aquilo que é mais precioso para o Senhor. Pastor Marcos, Pastor Zacarias, por favor, fique à frente. Eu quero que vocês intercedam pelos nossos casais. Família, sai do teu lugar e vem aqui. Vamos louvar. Chega aqui, família. Você quer interceder pelo seu filho, pela sua filha, marido, esposa. Colocar ali diante de Deus.
Tendo a certeza.
Chega aqui.
E que hoje fala.
Aleluia.
Pai, eu ouvirei a tua voz.
Aleluia, Senhor.
Eu sou do Senhor. Tenho certeza que tu estás e que hoje farás maravilhas em minha vida. Se eu me santificar. Rever os teus caminhos e farás prosperar. E ouvirei a tua voz. Tempestades irão, conflitos irão, seguirei junto contigo. E se eu desanimar,
quando a gente chega na presença do Senhor e a gente entende que quando o sol nasce, vão ter dias de lutas e batalhas. Todos nós enfrentamos lutas e batalhas, todos travamos isso, mas Deus nos dá a vitória. É por isso que o sol nasce e com ele a esperança do caminhar com o Senhor naquele dia. Porque quando eu me desanimar, quando eu triste ficar, ele comigo vai caminhar. E Ele me sustenta. Ele não me tira da luta. Às vezes Ele me carrega durante a luta. Às vezes Ele usa a luva para me proteger. Deus é assim. Você está vendo as famílias que estão aqui na frente? Deixa eu contar uma história para vocês. Não há diferença entre essas famílias e as famílias de vocês. Todos nós enfrentamos lutas e dificuldades e batalhas. E você sabe do que eu estou falando. Eu queria que nesse momento, onde você não deu aqui esse passo de vir aqui à frente, que você pudesse interceder também por estas famílias. A gente vai encerrar orando. Mas deixa eu te pedir um favor. Ora por essas pessoas. Levanta um clamor por estas famílias. E pela sua também. Vamos orar? Aí onde você está. Ó Pai, nós chegamos diante da Tua presença sabendo que somos limitados. Que às vezes, como um pai, como uma mãe, a gente não sabe qual o próximo passo tomar. E, ó Deus, como pastor, muitas vezes eu me acho, ó Deus, encurralado por não saber como até ajudar. Porque porque as situações às vezes são tão difíceis. Ó Deus, e neste momento nós clamamos a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Deus das respostas, o Deus das direções, o Deus das restaurações, o Deus que tira do lamaçal do pecado, do fundo do buraco, e nos traz para a maravilhosa luz de Cristo. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá discernimento, para que como pais, possamos saber o que fazer, o como fazer, e o quando fazer. Mas ó Deus, que Teu Espírito Santo nos traga um sentimento de urgência agora, para que possamos, saindo daqui, abraçar o nosso filho, a nossa filha, como nunca abraçamos. Ó Deus, talvez hoje à noite, sair com ele para uma pizza, talvez hoje à noite, sentar do lado da cama e orar junto com ele, talvez hoje, abrir a palavra e ler um versículo juntos. Ó Deus, eu não sei o que Tu tens para nós, mas eu sei que a Tua palavra é repleta, ó Deus, de princípios que nos leva a viver uma vida de exemplo, e onde os pais que estão aqui hoje, incluindo a minha pessoa, onde não estamos sendo exemplos, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Ó Deus, onde não estamos educando, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda. E Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos, nas escolhas que eles estão fazendo, e que como pais possamos ajudá-los, para que eles possam fazer as escolhas acertadas, sabendo que Cristo é a base, é um fundamento, que nos ajuda a vivermos Cristo, a ensinarmos Cristo, e a orarmos para que as escolhas reflitam a Cristo, porque Ele transforma as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada família aqui, Senhor. Para o louvor da Tua glória. Para o louvor da Tua glória. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus os abençoe, queridos. Fortaleçam a sua fé e a sua desenvoltura como pai e como mãe.